sexta-feira significa falar aqui na CBN sobre gastronomia, sobre o que adoramos todo final de semana, degustar, fazer em casa, sair para comer. E isso, toda sexta-feira, você acompanha por aqui com a ajuda de Luiz Augusto Xavier. Tudo bem, Xavier? Como é que você está?
Oi, Joyce. Boa tarde para os amigos da CBN. E vamos falar de comida, comida boa hoje, né? A comida que tem uma marca já há muitos anos como algo muito especial.
Hoje, aqui na CBN, a gente vai falar de funghi porcini. É um tipo de cogumelo muito utilizado na gastronomia. Caso você não conheça esse tipo de cogumelo, hoje será a oportunidade. E se você não conhece, você vai saber um pouquinho mais como aproveitá-lo mais, como degustar e como o funghi porcini vem, inclusive, ganhando novos ares aqui na nossa região. Nós, eu e Luiz Augusto Xavier, estamos recebendo aqui na CBN Maurício e Audrey Jansen. Eles estão ligados com essa colheita dos funghi porcini na região de Palmeira, mais especificamente na colônia Vitimarsum, que aliás já é bem famosa pela gastronomia, pelos passeios e tudo mais. E à frente dessa empreitada, então, Maurício e Audrey estão também estudando o desenvolvimento do cogumelo na região. E além disso, qual é a consequência? A boa mesa, os nossos pratos maravilhosos, a degustação. Tudo bem, Maurício? Boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, é um prazer estar aqui.
É um prazer é nosso recebê-lo. Audrey, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Luiz.
Bom, vamos aqui começar falando sobre esse momento de colheita, Xavier.
Então, o porcini, ou o fungo porcino, que é singular, tem origem na Itália, é o rei dos cogumelos, é o mais famoso de todos, é o mais procurado e apareceu de uns tempos para cá no Brasil. Eu lembro que anos atrás eu provei um que era lá de Santa Catarina, do Rio Grande, mas há 4 anos alguém disse, tem aqui em Palmeira, daí eu consegui localizar os dois, o Maurício e a Aldo, são um casal, tem 2 filhos lindos, moram num lugar lindo, é tudo muito bonito por lá e... Fui atrás. E tinha, né, Maurício?
Tinha sim.
Como é que apareceram aqui? De onde vieram?
Olha, eles chegaram aqui, a primeira vez que eu encontrei com eles foi em 2016.
O Maurício é biólogo, tá, gente?
E eu, acostumado sempre a andar nas florestas e observar esses detalhes, né? E a primeira vez que eu me deparei com o fungo porcini, eu logo notei que era um novato na área, né? Ele não ocorria naturalmente nos anos anteriores. E levei para casa já com o intuito de tentar descobrir o que se tratava. Na época eu não sabia o que era. E com um pouco de estudo e com colegas, eu acabei identificando ele como o Boletus edulis, né? O funghi porcini.
E daí, mas qual é a teoria? Como se explica eles estarem aqui? Vieram de que jeito? Né? Vieram de navio, de ônibus, de trem? Como é que foi?
Olha, é para entender como eles chegaram aqui, é importante entender também o comportamento deles.
Sim.
O funghi porcini, ele pertence a um grupo de fungos, são conhecidos como micorrízicos. Mico quer dizer fungo, rízico de raízes. Ou seja, eles são fungos de raízes, né? São fungos obrigatórios de raízes. Eles precisam de uma planta hospedeira para que eles possam se desenvolver.
E de raízes de árvores.
Exatamente. No caso do porcini, ele ocorre aqui no pinus, né? No carvalho e na castanha portuguesa. É uma relação muito interessante, porque o fungo ele tem aquela função de absorver água e nutrientes para a planta. Em troca, a planta alimenta esse fungo. Provavelmente, eles chegaram aqui no final da década de 40, com os primeiros plantios de pinos, né? E dá uma pista de talvez de onde eles surgiram, né? Inicialmente, foram originários. É provável que eles tenham vindo do sudeste ou leste norte-americano, que foi quando foram trazidos os pinos Teda e Elliott. E interessante também que quando eles começaram a cultivar esses pinos aqui no Brasil, no sul e no sudeste brasileiro, eles tiveram que inocular esses fungos. Então, provavelmente deve ter vindo nessa remessa que eles chegaram aqui.
A gente já volta a falar sobre esse lado técnico, digamos assim. A Audrey é responsável pela divulgação, pelo contato com os chefes. Imagina, quando os chefes souberam que tinha Fungo Portini
ali. Aqui pertinho.
Do lado. Como é que esse contato, como é que essa repercussão, como é que eles vão, o que os chefes fazem? Conta aí, Audrey.
Luiz, na verdade, as coisas seguiram uma tendência natural mesmo, né? Então, assim, eu já tinha contato com alguns poucos chefes, e desses eu fiz contatos, né, com um, dois, três. E a partir disso foi aquela rede que a gente chama do boca a boca, né? E você tem razão, em pouco tempo realmente tinha muita gente me procurando. Até inclusive foi uma matéria publicada e também por causa da matéria muita gente ficou sabendo do Portini. Então foi um outro meio de divulgação e dessa forma também entrar em contato. E aí o que acontece, né? Tudo, principalmente naquela época, né? Na época da descoberta, tudo ainda era muito novo e diferente para a gente, até entender o ciclo, quanto tempo ele durava. Então, não era aquela coisa de ligar, encomendar e já receber. Uhum. Até hoje ainda não é assim. Então, as pessoas, agora os chefes já estão mais acostumados, algumas pessoas que gostam também de degustar, a gente tem esse perfil de cliente, também já estão mais acostumados que é preciso esperar pelo tempo do fungo, né? Não sou eu que dito as regras. Mas a gente está agora entrando numa temporada. Ainda estão poucos frutificando, né? Mas nós não estamos ainda no auge da temporada. Mas é assim que se segue. A gente vai todo ano conversando, cada ano conhece um chefe novo, alguns também curiosos, com vontade de experimentar, saber, né? Sentir o sabor, textura, porque tudo é muito novo de fato, né? E é assim que a gente vai mantendo o nosso contato, a nossa rede de clientes e amigos.
Quando vai ser a temporada mesmo, pique, hein, Maurício, o que você acha?
Eu acredito que vai começar no comecinho de junho, assim. É claro, teve alguns temporões, uns fora de época agora, o clima favoreceu, né? Tivemos um pouco de frio e chuvas, mas a época mesmo é começo de junho.
Ainda sobre esse tempo do Fungo, eu achei ótimo, do Portini, ele é bem parecido com o que a gente tinha contato até então? Ele tem alguma característica específica pelo fato de estar aqui na nossa região? Muda, inclusive, alguma situação, alguma característica desse produto agora pelo fato de estar aqui na nossa região, pelas condições mesmo dele?
O que dita o sabor, por exemplo, ou textura do Portini, isso está diretamente ligado ao clima e aonde ele está, né? A localização onde ele está. Então, assim, interfere diretamente no sabor, sim, mas em relação, por exemplo, aos portines italianos, não é gritante essa diferença, né? Então, é uma diferença bastante sutil para quem já teve a oportunidade de provar um portine legitimamente italiano, sabe que não é assim tão destoante nem no sabor, nem na textura.
A Joyce vive lá na Itália, ela deve ter provado, sim.
Não, pelo amor de Deus, bem que eu gostaria, né?
Mas parlo de italiano, né? Bom, de qualquer maneira é assim, e tem uma novidade, que isso aí nós nem adiantamos e ninguém sabe, porque eles vão dizer aqui em primeira mão. Entre os chefes que estiveram com eles nesses anos, um dos pioneiros foi o Massimiliano Morabito, da Osteria Capitolina, que, aliás, tem uma comida sensacional. Ele e a esposa. E com isso vai gerar uma ação de vocês agora. Isso que é bacana, que as pessoas fiquem sabendo que muita gente vai ter acesso, vai conseguir comer isso aí, né?
É bem isso, notícia de primeira mão mesmo, a gente vinha assim dando forma e corpo a esse projeto, mas nós estamos assim tão empolgados e não vendo a hora de poder passar essa informação para frente. Então, o Massimiliano, ele é um amigo, também um cliente, foi um dos nossos primeiros clientes, né, em relação ao Portini. Mas essa aproximação, não só do Massi, mas da Cibele também, a esposa, essa troca de informação dele contar um pouquinho do tempo dele na Itália, como era a experiência dele.
Ele é romano.
Exato, ele é romano. Então, aquilo que ele nos contava ia encaixando naquilo que nós estávamos, nesse momento atual, tendo de experiência, né? Ele viveu isso na infância, a gente estava experimentando isso agora, aqui no Brasil. Maurício, como biólogo, olhava para tudo isso com um olhar mais, digamos, técnico, enfim. E aí, somando a experiência do Massimiliano, a gente foi entendendo um leque, uhum, né? Os nossos olhos se abrindo e vendo possibilidades surgir de tudo isso.
É, eu fiz trabalhos para quantificar a produtividade desse fungo e também fiz estudos sobre a forma deles, né? O formato, o peso. E quando você vai, em um certo momento, fazer uma colheita, você tem fungos de diferentes estágios, né? Fungos que estão iniciando, os pequenos, os maduros, os que estão passando. E isso, para mim, era complicado, porque quando a gente fala em produtividade, a gente tem que pensar em rendimento, o que, que será realmente também aproveitado, uhum, né? E nas mãos do Massimiliano, aquilo ficava muito fácil, né? Ah, esse é para molho, esse é para natura, esse é para salada, esse é para conserva. E isso facilitou muito.
Como eles fazem na Itália.
Exatamente. Ele carrega toda essa bagagem cultural, que, diga-se de passagem, é milenar, né? Passado, o pai dele era coletor de cogumelo na Itália. Então, ele carrega toda essa bagagem cultural e para ele é muito simples, é muito prático. Ele conhece toda a cadeia produtiva desse cogumelo.
Aliás, vamos aproveitar para falar sobre justamente as formas de utilizar o Portini. Já foi falado aqui rapidamente com o Maurício, o in natura, salada, mas acho que a maioria, Xavier, talvez tenha até tido contato com o seco, talvez, a forma que a gente encontra no pacotinho, né?
É, aqui no Brasil, sim, não deixa de ser saboroso, mas não é a mesma coisa. A melhor maneira que eu acho quando eu vou lá e consigo, eu já fui caçar Portini, é caçar que fala? Coletar, né? É você trazê-lo inteiro, cortar em fatia, colocar na grelha e só passar uma manteiguinha. Só. Assim você sente o sabor dele, né?
Exato. É o menos é mais. É bem isso.
E, por favor, Aldrey, por favor.
Então, essa, vamos chamar de parceria com o Massimiliano, ela vai ainda muito além. Então, para quem tem curiosidade, ou mesmo para quem já conhece o Portini, já sentiu, já pôs a mão no preparo, mas ainda quer experimentar algo um pouco mais refinado, um pouco mais, né, legitimamente italiano, nós estamos aí às vésperas de proporcionar a Sagra do Portini, né? E isso vai acontecer lá na Osteria Capitolina. E com o Maximiliano, obviamente, encabeçando tudo isso na cozinha, né?
E depois tem que fazer reserva isso também, exato, né? Tem número de reserva. Você lembra de cabeça ou não?
Nós vamos fazer, vamos por etapas, né? Não necessariamente um único evento, mas, uhum, por evento, no máximo 35 pessoas. Então, precisa fazer reserva, sim. A reserva para o evento tem que ser direto na Osteria, né? E aí a gente vai organizar e passar a data de quando isso vai acontecer.
Bom, tem um outro cogumelo lá, só fugindo um pouquinho do Portini, a gente já volta para eles. Porque quando eu fui, achei sensacional, porque é um sabor diferente, ele é diferente e é muito bonito, não é tão grande quanto o Portino em si, né? Aquilo lá cabe, abrindo as duas mãos, assim. É o Lactarius, que ele é laranja, né? Ele é lindão, esse também chegou de surpresa aqui.
Ele deve ter vindo junto, né? Na verdade, eu já encontrava o Lactarius muito antes de encontrar o Portini aqui. E ele também é muito saboroso e a produtividade dele, normalmente, a produção dele começa quase no fim. Normalmente vem antes da safra do Portini, um pouco antes, e mais no finalzinho da, uhum, da colheita do Portini.
Esse um pouco mais ensopado, alguma coisa assim, ele acha sensacional. E vocês não tinham nada a ver com o cogumelo até então, já moravam lá. Aliás, vocês têm pães também bem interessantes, né? Fala só um pouquinho disso aí.
O pão nos escolheu. O que a gente traz, a proposta do pão, trabalhamos só com fermentação natural, pães de fermentação natural. O nosso pão, ele é bastante artesanal, porque a gente faz isso em família, não é uma superprodução, embora temos pães disponíveis para consumo na colônia, né? Mas a gente faz isso em família, desde a moagem do grão do trigo, nós temos o moinho, até o assar no forno a lenha, o pão é assado direto na pedra. Então, o pão, a gente, é algo que já fazia parte da nossa mesa, do nosso dia a dia, que a gente resolveu, enfim, trazer isso para clientes e amigos e tomou forma e hoje é o nosso negócio.
Bom, eu queria só voltar um pouquinho falar do Portini. Eu encontrei uma imagem numa coluna de um rapaz chamado Luiz Augusto Xavier na internet. Tem uma imagem do Portini, mas tamanho gigantesco. Eu não imaginava que, vendo a foto, de que ele poderia ter esse tamanho. Maurício, Aldrin, ele pode realmente ser muito grande, esse Portini? Por exemplo, para um chefe, esse Portini maior, ele serve para um mesmo prato? Os menores aí, esses que dependem do destino? Conte mais para a gente, como me surpreendi aqui com o tamanho do Portini, hein?
Olha, é comum encontrar cogumelos aí de 700 gramas, 800 e até alguns casos de 1 quilo. Normalmente, quando eles chegam a esse ponto, eles já estão terminando a fase de maturação, já estão quase passando, né? Mas, segundo o Massimiliano, esses são ótimos para molhos, né? E o pequeno, por exemplo, já é ideal para fazer conservas. Uhum. Então, cada um tem um propósito.
Vamos lembrar, daqui a pouco acaba o tempo, que eu falei para vocês que passaria rápido. Tem um chefe ouvindo, tem um gourmet, um gourmand ouvindo, talvez se interesse. Qual é o contato que ele tem que fazer desde já para tomar informação?
Tá. Então, para ter acesso aos Portini frescos, né? A gente faz entrega em Curitiba, mas tem que ser previamente, o pedido tem que ser prévio, né? O contato é 419-9934-2083. Esse é o meu contato, né?
Da Aldrin Janzen.
Exato. E para quem tiver interesse no evento, na Sagra do Portini, o telefone da Osteria é também 41-3079-8545.
Que é a Osteria Capitolina, exato, que fica no bairro AU, exatamente, aqui em Curitiba.
Registre uma audiência qualificada.
Ah, agora eu tô vendo aqui, só ouvindo aqui a gente, Beto Madaloso. Estou te ouvindo, Xavier, muito bom esse bate-papo. Olha só, hein, Xavier.
Que é um chefe que certamente sabe lidar com Portini e com muito mais coisas, assim.
Com certeza, né? Com certeza.
Aldrin, Maurício, muitíssimo obrigada pela presença de vocês.
Foi um prazer.
Foi um prazer enorme, uma alegria, obrigada pelo convite.
Foi um prazer pra gente também saber um pouco mais do próprio Funghi Portini, doce, né? Porque é no plural, como disse bem Xavier, mas também saber que isso, que tem essa produção, que tem essa riqueza aqui pertinho da gente e que ela vem sendo bem aproveitada, aliás, aqui pelos chefs.
O Beto Madaloso não para de ficar elogiando a gente aqui. Ô, Beto, para! Semana que vem, obrigado a vocês também, né? A gente já se conhece há algum tempo, eu sempre tenho muito carinho por vocês, tá? Semana que vem, nós vamos falar de pescados, de peixes. Vamos trazer aqui o Bernardo Fuch, que é da Trapiche Pescados. Eles fazem botarga, daí começaram a lidar mais com peixe. Vai ser papo bom.
Opa, como foi esse de hoje? Aliás, eu agradeço mais uma vez a Aldre e o Maurício Janzen, que estão, então, ligados com esse desenvolvimento, a produção, a colheita do Funghi Portini na colônia Vitmarsum, aqui pertinho, na região de Palmeira. Agora, 4 horas e 21 minutos. Ah, e lembre-se, hein, esse bate-papo saboroso daqui a pouquinho no cbncuritiba.com.br e também um trechinho, caso você tenha acompanhado só uma parte das nossas redes sociais. Acompanhe o Instagram da CBN Curitiba, lá tem um petisco, tem as imagens, aí você acompanha a entrevista completa no cbncuritiba.com.br. 4h22.
CBN Curitiba, segunda edição.